Aqui é o prefeito Santim Roveda. Nesse feriado de Páscoa, não ajude a fazer aglomerações em parques, em praças. Faça o possível para ficar em casa. Se não for possível, não fique em grupos aglomerados. Por favor, siga as orientações da saúde do município.
Quem imaginaria que um prefeito precisaria usar um carro de som para pedir para as pessoas não sair de casa? Quem imaginaria que no mercado haveria um limite de pessoas em seu interior? Quem imaginaria que o álcool gel seria tão disputado? A Covid-19 mudou tudo. O vírus, uma nova versão do coronavírus, mudou o jeito de comprar, o jeito de cuidar da higiene. O vírus isolou as pessoas. Na Páscoa, essa espécie de prisão domiciliar ficou ainda mais nítida. Pelo mundo todo, milhares de famílias celebraram a ressurreição de Cristo de dentro de casa, trocando no máximo mensagem virtual em chamadas de vídeo. Nas igrejas, o silêncio das celebrações, em missas onde apenas os sacerdotes estão presentes, deixa uma lacuna no coração dos fiéis e também no coração dos religiosos. Padre Iomar Otto é pároco da Igreja Nossa Senhora de Fátima em União da Vitória. Ele contou à CBN como tem sido esses dias de isolamento e a falta que a presença da comunidade na igreja representa, especialmente agora na Páscoa, ponto máximo do rito católico.
Celebrar sozinho, a impressão que temos é que estamos em férias, mas fazemos isso porque estamos em férias e no momento não é férias. No momento temos momentos importantes, celebrações, estamos deixando de fazê-lo devido à pandemia. Então pesa para a gente bastante, não é a mesma coisa, com certeza, ainda que graças a Deus não deixamos de celebrar. Os padres, em geral, todos estão celebrando. A Eucaristia não deixou de ser celebrada, está sendo celebrada todos os dias, mesmo individualmente. Comungamos em nome do povo, rezamos, oferecemos a Deus a Santa Missa, pedimos a sua presença sempre permanente entre nós para nos ajudar, nos dar força. Mas claro que não é a mesma coisa celebrar sozinho, nunca vai ser. A missa é comunhão e participação, a missa é preces, a missa é intercessão, a missa é também o padre fazer sua parte e o povo responder, aquele compromisso de participação, de ouvir o povo respondendo, o amém, o concordando. Então, estar sozinho, celebramos, mas não temos essa energia, não temos essa reação, não temos o olhar das pessoas, não temos um momento de adoração plena, onde todos estão ali em gestos, em ação, de coração, de olhar, de respostas, de ouvir e proclamar a palavra. Por isso, não está fácil.
Ficar apenas em casa não é realmente algo fácil. Afinal, as pessoas têm trabalho, compromissos. Para as crianças e adolescentes, ir à escola, aos parques e encontrar com os amigos faz falta. Idosos estão longe dos netos e dos familiares. Sentem falta de caminhar no sol, de dar uma voltinha no mercado. O mundo todo vive uma espécie de prisão. Mesmo sem nada ter feito. É o silêncio dos inocentes, vítimas do ataque invisível, mas poderoso, da Covid-19.
Essa questão da aceitação, dessa restrição que nos está sendo sugerida, né, depende muito da maturidade emocional, né, de cada indivíduo. Maturidade emocional é o oposto de uma pessoa egocentrada, de uma pessoa egoísta. Quanto mais ego a pessoa é, quanto mais egoísta ela é, ela tem uma menor capacidade de amadurecimento emocional, né? Então, essa necessidade do ficar em casa agora e o respeito a essa necessidade depende muito do quanto eu não sou uma pessoa egoísta, né? As pessoas que pensam nelas mesmas, que são como eu falei anteriormente, egocentradas, elas são pessoas que não vão pensar no outro. Elas vão pensar nas suas próprias questões, nas suas próprias vontades, nos seus próprios desejos, sem considerar o bem-estar do outro e as necessidades do outro, né? Pessoa madura, pessoa que tem mais capacidade de entendimento de situações alheias, de situações relacionadas a outros seres humanos, são pessoas que não são egoístas. Então, quem não está aceitando tão bem essa necessidade da restrição da nossa liberdade do ir e vir, no fundo, estão demonstrando que são pessoas egoístas e imaturas.
Análise da psicóloga Daniele Janiewski pondera ainda o comportamento de quem não adere à restrição de convívio. Para ela, quem infringe esta e outras orientações dos órgãos de saúde, mais do que ter um comportamento egoísta, não é capaz de ter resiliência, tampouco empatia. É filosófica a frase: não importa o que fizeram de mim, mas o que eu vou fazer com o que fizeram de mim. Como luva, ela cabe exatamente no atual momento de pandemia.
Um conto judaico, né, que fala que tinha um grupo de pessoas estavam viajando num barquinho, e esse barquinho ele tinha algumas divisões, ele era dividido em pequenas cabines, né, cabines individuais para os tripulantes. E tinha um tripulante que ele estava descontente com algumas normas, algumas regras do barquinho, e ele queria desistir dessa viagem. Por conta disso, ele teve a ideia de que na cabine dele ele iria fazer um furo. Ele iria fazer um furo na cabine dele, no chão da cabine dele, para que a água invadisse a cabine dele e ele morresse, por estar descontente com algumas imposições dessa viagem. E aí vem alguém, né, da tripulação e pergunta: mas o que, que você está fazendo? Por que, que você está fazendo esse furo no chão do nosso barco? E eis que esse cidadão aí descontente responde: olha, você não tem nada que ver com isso, porque eu estou fazendo esse furo somente no chão da minha cabine. Então, se alguém for prejudicado, esse alguém vai ser eu. E aí o colega dele responde: mas você não percebe que estamos todos no mesmo barco? E que fazer o furo no chão da tua cabine não vai prejudicar somente a você, e pode prejudicar a todos nós que estamos aqui nessa viagem, nesse mesmo barco.
Dados recentes mostram que quase 30% dos brasileiros moram em apartamentos. Moradores do Anel Central do Vale do Iguaçu, onde está a maior concentração dos edifícios, vem a criatividade. Quem sabe cantar de vez em quando aparece em alguma sacada. E quem precisa de sol, escolhe horários da manhã para receber um pouco da vitamina D. Com as costas de fora, idosos sentam-se em banquinhos para tomar sol. São os dias de adaptação, dias diferentes, dias em que o mundo não é igual. Até às 15 horas deste domingo de Páscoa, o Brasil contabilizava 1.128 pessoas mortas pela Covid-19.
Olha, nós recomendamos que as pessoas, todas elas, atendam às recomendações dos governadores dos seus estados que têm os melhores números, os melhores indicadores para propor as suas medidas. Que cada um faça aquilo que a sua consciência e aquilo que é uma situação que está aí. O que é da minha responsabilidade é dizer: temos uma doença infecciosa, respiratória, viral, que transmite, que o vírus é competente. Se juntarmos, vamos fazer contaminação um dos outros. Alguns não terão absolutamente nada, nem saberão que tem a doença, outros terão formas leves, um número expressivo terá uma doença que vai levá-los ao hospital, e um número vai levá-los à CTI e um número vai a óbito. Ponto.
Os tempos são difíceis. Sem uma luz muito clara no fim do túnel, a certeza é que a cada dia que passa, o fim do isolamento e da distância de uma vida normal está mais próximo.